Será que você já ouviu falar sobre a analogia do trânsito? E aí, pessoas, vamos para mais um podcast, para mais um dia da gente descomplicar o complicado nos relacionamentos. Bom, na verdade, essa analogia eu já escutei já faz um tempo. Tinha escutado nos stories da Lara Nesteruk. Para quem não conhece, ela é uma nutricionista, tem um Instagram e ela posta sobre diversos assuntos, os que eu mais gosto, obviamente, relationships, relacionamentos. E ela foi falar sobre a analogia do trânsito. E eu quis trazer hoje para vocês nesse podcast. Ela fala sobre comunicação, que é um dos assuntos que eu mais amo falar sobre relacionamento. Porque vamos combinar que é uma das coisas que a gente mais tem, digamos, dificuldade, porque sempre tem o outro, a gente tem que se comunicar com o outro. Então, sempre é bem desafiante, principalmente porque nós não fomos educados para nos comunicar. Não é mesmo? Bom, eu vou dar a situação e aí a gente vai falar sobre a analogia do trânsito dentro dessa situação. Tinha um casal. E o marido dessa mulher ia para uma festa. Ia para uma festa e não falou nada para ela. E ela ficou descobrindo sobre isso por uma pessoa, um amigo comum, falou: "Ah, o fulano vai para festa, vai para, né, happy hour, alguma coisa assim". E aí, o que que ela ficou? A mulher ficou pé da vida. Por quê? Primeiro, porque, se eu não me engano, era uma sexta. Esse caso realmente é verídico, né? Não é a Lara, foi um amigo dela que aconteceu isso e ela trouxe essa situação. Então, assim, a amiga ficou pé da vida. Tava conversando, né, com ela. Ai, porque fulano não fala que vai sair, tá mentindo e tal, e só reclamando de novo. Não para a pessoa que pode resolver o assunto, mas para colega, para amiga. Isso eu falei um pouquinho naquele podcast que eu falo sobre comunicação. Depois vocês voltem algumas casas para vocês lembrarem, relembrarem o podcast. Anfã. E aí ela ficou pé da vida, falou que ia ver no Insta foto dele com os amigos e tal. E o que que ela fez ao invés de falar? Ficou emburrada. E é o que muitas das vezes acontece. Por que que a gente vai falar da analogia do trânsito? Porque eu quero que agora vocês imaginem vocês num parapeito, certo? Num edifício, por exemplo, ou numa casa bem alta, e vocês estão vendo de cima o trânsito. Vocês estão vendo que tá aquele trânsito, aquela hora do rush, que tá pesado. Só que você faz o quê? Não. Eu vou do mesmo jeito, ou se for a pessoa que vai sair, você resolve não falar nada. Não, não vou falar nada, não. Deixa que a pessoa se ferra. Dois pontos. Por que que a analogia do trânsito, que a gente chama, é o você ver que vai dar ruim, pra gente não falar outra coisa, e ficar calada. Então você vê aquele trânsito, você vê que você vai perder a hora, você vê que você vai se irritar, e mesmo assim você vai. Ou você deixa o outro ir, certo? O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes a gente aconteceu uma situação como essa, que o teu marido, o teu cônjuge fez algo que você não gostou e você ficou calada? Você ficou aquela pessoa que olha o trânsito pesado, mas não. Eu vou do mesmo jeito, porque eu quero reclamar. Que eu quero é como se a gente quisesse comprovar que vai dar ruim. Parece louco, mas para pensar se você já não fez isso. Se você já não ficou calada por algo ou viu que ia dar ruim e aí fica calada. Por quê? Porque aí você prova que você é certa. Babies, em relacionamento não existe. Em relacionamento que exista queda de braço ou que tenha essa briga de certo ou de errado, os dois perdem. Não existe vencedor nessa situação. Por quê? Porque se o meu marido faz alguma coisa que não é legal, vai afetar a mim também, porque a gente está no relacionamento. Entendeu? Então, o que que eu quero que vocês mais uma vez, por que que eu falo tanto de relacionamento e sobre comunicação, na verdade, dos relacionamentos? Porque a gente cai no erro de achar que por eu estar num relacionamento, depois de sei lá quanto tempo, o outro é capaz de saber o que eu quero, o outro é capaz de saber o que eu sinto, o outro é capaz de saber o que eu estou pensando. Não, baby, não é assim. Ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar. Não é porque vocês estão juntos já faz um tempo, já tem um nível de intimidade, que ele vai adivinhar tudo que está nessa sua cabeça. Sabe? Então, o que que eu quis trazer com isso, na verdade? É a vulnerabilidade nos relacionamentos. Porque entenda, se essa menina tivesse conversado com o marido. De novo, lembra daquele podcast? Há jeitos e jeitos da gente conversar. Uma coisa é ela chegar e falar: é porque eu vi sua foto no Instagram, eu vi que você vai para tal festa e você não me chamou e tal. É óbvio que ele não vai chamar. Ele vai chamar uma mulher chata dessa? Ele vai chamar? Não vai chamar. Entenda que tudo que te incomoda no relacionamento, seja até ciúme, é fraqueza sua. E calma, chegamos a um ponto polêmico. Mas, baby, por que que eu falo que é fraqueza sua? Porque se eu tenho ciúme do meu namorado, do meu marido, entende que é uma fraqueza minha, o sentimento está em mim. O sentimento está em mim. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E por que não conversar com ele descendo do salto? É isso que eu falo, a gente precisa aprender a descer do salto, a olhar para o outro e se mostrar falho e pedir ajuda. Sabe? Você descer do salto e mostrar a sua fraqueza, você chegar e falar: amor, é o seguinte, eu sei que é coisa minha, eu sei que é fraqueza minha, mas não sai sexta-feira porque eu fiquei sabendo que você vai sair depois do trabalho. E ah, eu queria ficar tanto com você, sabe? Fazer uma comidinha, a gente assistir um filme, tomar um vinhozinho. Eu sei que você não faz por mal, eu sei que você não quer me magoar. Entenda, o outro, se você está num relacionamento, isso eu sempre vou bater na tecla. Se você está num relacionamento saudável, se você está num relacionamento com o outro construindo algo, muito provável, 100% de certeza que ele não quer te magoar. O que que vai querer magoar alguém que ama? Então, entende que a partir do momento que eu chego e abro um discurso dessa maneira, eu tô abrindo pro acolhimento e não pra retaliação. Eu tô descendo do salto, tô mostrando a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade, e isso vocês precisam aprender a ser um relacionamento. Ah, não, é porque eu tenho que ser a certa. Seu relacionamento vai ser ótimo. Ótimo! Queda de braço que os dois vão perder. Então, sabe, e pedir ajuda. Se você tem ciúme do seu marido, se você tem ciúme né, de quem você está envolvido, por que não você sentar e pedir ajuda? Teve um caso uma vez que era uma mulher que o marido não tava, que tava com ciúme do personal trainer dela. E aí a galera falou assim: ah, ela tem que continuar, porque é fraqueza do marido e tal. Ok, mas. Se é fraqueza dele esse ciúme, se ele está sentindo-se mal, se é uma coisa que tá magoando ele, será que eu não posso ajudá-lo? Não, beleza, ó, então você se trata também. Mas, porque eu te amo, porque eu te quero bem, porque eu quero que a gente viva bem, eu vou ceder, eu vou parar de ter esse personal trainer e vou arrumar uma mulher. Ai, Lívia, credo! É muito, como é que pode dizer? Nossa, mas que machismo, mas gente, todo mundo tem fraqueza. Por que que eu não posso ajudar? Por que que eu não posso facilitar, desde que o outro também esteja procurando ajuda? Porque não adianta você falar: ah, é ciumento, mas não faz nada, né? Se ele está procurando, se ele me pede desse jeito, eu não vou ser sacana de continuar com o personal trainer que está magoando ele. Entendeu? Porque eu estou num relacionamento e eu quero bem. Não, vou ficar de rusguinha, não, porque eu sou a mulherão da coisa toda e ele que vai ter que se, né? Ele que vai ter que se virar com isso. Não é bem assim. É uma troca. Vai ter muitas vezes que você vai ter que ceder. E isso é relacionamento. Então, assim, essa analogia do trânsito. É se você está vendo, como se você está vendo que o trânsito, se você está vendo que o trânsito está ruim, por que não avisar para a pessoa? Olha, acabei de subir, o trânsito não está legal, espera meia hora, uma hora, aí você sai. É a mesma coisa, se o seu relacionamento está acontecendo alguma coisa que está te magoando, que está te ferindo, que está te fazendo mal, por que não falar com a pessoa que vai resolver aquilo? Analogia do trânsito, avisar que o trânsito tá ruim, olha, tá engarrafado, espera aqui comigo, sabe? Então, viu que a situação do cara, né? Ah, o cara vai sair com os amigos, não quero. Em vez de ficar com raiva, em vez de ficar olhando o Instagram as fotos e ficando com raiva e o cara chegar e você começar a gritar e você começar a brigar, por que não cortar o mal pela raiz e mostrar que você tá incomodada? Que pode ser besteira, porque entenda, às vezes coisa que você está incomodada para ele vai parecer besteira. Porque o que faz sentido para você não faz para o outro. Porque são duas pessoas diferentes. Então você chegar e falar: não, eu sei que não faz sentido, eu sei que é besteira, mas me ajuda, né? Vamos. Então, comunicação, gente. Sabe? É, mais uma vez eu bato na tecla. Sempre fale com a pessoa que você está se relacionando para resolver algo que está te incomodando. O trânsito está fechado, o trânsito tá muito trânsito, está engarrafado. Por que não avisar? Se não avisar para a pessoa chegar e passar raiva e ser grossa com você e já ficar de mau humor? Entendeu? Beleza? Esse foi o assunto de hoje, mais uma vez sobre comunicação, que é um assunto que com certeza eu vou falar muito mais aqui, porque eu vejo que é uma das grandes dificuldades de relacionamento. E não tenha medo de ser vulnerável com o outro. Seja vulnerável com o outro, aprenda a ser vulnerável com o outro. Desça do salto, mulher. Sabe? Quando você tá querendo ajuda, desça do salto, peça ajuda. E peça ajuda a quem vai resolver. Quem tá te causando a dor é quem vai resolver essa dor. Óbvio. Você trabalhando em você, você fazendo o seu papel. Mas a pessoa pode ajudar, como o caso do personal trainer. Beleza? Bom, semana que vem tem mais Descomplicando o Complicado nos Relacionamentos. Beijo, tchau.